Começou o Rádio Caetano falando aqui, nós o segundo E. Quem quer aprender mais sobre cultura, senta e escuta aí.
Bom dia, estamos direto da Escola Caetano de Campos, fazendo o primeiro programa de rádio do segundo E. A gente vai fazer, hoje é dia, que dia é hoje, alguém sabe de cor?
Dia 24.
Hoje é dia 24 de março de 2015. E a gente vai gravar esse primeiro programa. Espero que você curta aí em casa. É o primeiro programa de rádio do segundo E da Escola Caetano de Campos. Vamos lá, meninas.
Bom dia, meu nome é Lilian.
Meu nome é Elaine.
Meu nome é Luna.
Meu nome é Tirza.
Nesse bloco, a gente vai falar um pouco sobre sexo na adolescência, que é um assunto que realmente traz muita curiosidade, principalmente nessa idade, que a maioria dos jovens eles já começam a ter a sua primeira vez e... Geralmente esse assunto traz muitas dúvidas e aí então a gente vai promover essa roda de debate entre garotas. Na sua primeira pergunta, Elaine, qual a idade adequada para ter a primeira vez?
Então, na minha opinião, eu acho que, tipo, a pessoa não tem idade para fazer sexo. Eu acho que tem que ter maturidade e saber o que está fazendo, saber com quem fazer e a hora de fazer.
Qual a opinião dos pais ao saber que o seu filho já teve a primeira relação sexual? Porque geralmente tem muitos pais conservadores, tem pais que é mais mente aberta, enfim. Qual você acha que seria a opinião do seu pai sobre isso, Tisa?
Eu acho que meu pai é um pouco mais conservador, então ele é um pouco meio protetor, meio ciumento, assim, sabe?
Então você acha que ele reagiria um pouco mais friamente sobre
Sim.
isso? Alguém tem uns pais mais mente aberta?
A minha mãe. A mãe seria mais tranquila. Ela aceitaria de uma boa.
É claro, né?
Para o ouvinte saber, enquanto a gente está fazendo a gravação do programa, a gente tem ouvintes aqui também na sala, né? E aí mandaram aqui, o Bruno mandou uma pergunta ao vivo, então, né? E a pergunta dele é, vocês acham que transar faz bem? O que vocês acham, meninas?
Olha, eu acho que faz bem se você fizer com a pessoa que você gosta, se você tiver vontade de fazer e se isso não se tornou uma compulsão, sério. Porque o sexo tem que ser saudável pra gente fazer. Tem que ser prazeroso também. A importância do uso da camisinha na primeira vez. Usar ou não usar?
Eu acho que seria algo importante de os jovens se prevenir, tanto por causa da saúde sexual... para evitar doenças sexuais que podem atrapalhar depois na vida dele, enfim.
Então, concluindo, isso seria para usar na primeira, na segunda e em todas as vezes. Enfim, nosso tempo está estourando. Eu agradeço muito a paciência de vocês por terem nos ouvido. Esse foi nosso primeiro bloco e eu espero que vocês tenham gostado. Bom dia!
Agora voltamos então com o programa, primeiro programa na Escola Caetano de Campos com o segundo E. E agora a gente tem um grupo que vai tratar de um outro tema. Vou passar a bola para vocês então.
Bom dia, como ela disse, somos alunas da Escola Caetano de Campos da Consolação e a gente vai falar um pouco sobre o modismo, que a gente sabe que é um assunto bem extenso e no tempo que a gente tem a gente vai ficar há muito tempo aqui falando, então a gente vai falar um pouquinho. Que nada mais seria como influências, cópias, etc. Meu nome é Lorena.
Meu nome é Letícia.
Meu nome é Natália.
Meu nome é Maxuela.
Meu nome é Eduarda.
Meu nome é Gabriele.
Meu nome é Bruna.
E vocês discutiram, então, basicamente sobre todo esse tema amplo? Como que foi a discussão na hora de produzir o programa, meninas?
Então, em específico, a gente está falando de tatuagens e piercings.
Ah, vocês escolheram tatuagens e piercing para falar sobre modismo. Vocês acham que tatuagem é um modismo?
É uma coisa, assim, passageira, vamos dizer. Porque numa época tem fazer uma coisa, e depois já passa, vem outra, vamos dizer assim, outro desenho. Igual piercing, igual agora a gente está na moda, ai, vou me furar o smile. Aí depois vai passar, não vai ter mais. Mesmo assim, vai ter gente que vai ter furado.
O que, que é o smile?
É o freio em cima do dente.
Na boca.
Assim.
Ah, tá. Tá na moda isso agora?
Tá. Bastante gente tem.
No septo também.
É, no freio aqui embaixo.
Da língua.
É, debaixo da língua.
E por que que vocês acham que as pessoas acabam seguindo essas modas?
Então, porque querem ficar top de linha, tipo isso. Porque, por exemplo, sim, aquela pessoa ali tem um piercing, por exemplo, embaixo da língua, por exemplo. Aí tá. Ah, eu acho bonito e comentam bem. Então eu vou colocar também, é tipo isso. Aí fica nessa...
Antes de finalizar, tem uma pergunta que também veio do nosso público que tá ouvindo aqui ao vivo a gravação. E a pergunta é, por que o mercado de trabalho não quer pessoas com tatuagem? Por que vocês acham que no mercado
porque
de trabalho não se aceita?
Porque preconceito. E na aparência também, né?
Então, pelo preconceito porque, tipo, de muita gente. Muita ainda gente. Mais trabalho que... É, trabalho que envolve falar com as pessoas. Aquele diálogo que tem gente que não aceita. Então a gente tem que procurar o máximo possível para adequar o seu trabalho, fazer com que, vamos dizer assim, o cliente, o próximo, você agrade o próximo.
Isso. Tem médico, policiais que também não aceitam, tipo, a profissão de médico, policiais não aceitam que tenha tatuagem. Que, porque é que nem ela disse, influencia bastante. Por exemplo, se eu chego aí e no seu escritório falo, vejo, converso com uma pessoa que tem tatuagem e eu não gosto, o negócio vai ficar feio, né? Vai ficar muito ruim, então.
Então, nossa, vocês estão tratando de um tema que tem muita coisa pra falar, né, pelo visto. Então é preconceito de usar a tatuagem, por que que a gente usa tatuagem, por que que todo mundo faz coisas iguais. Olha, acho que é um tema que dá pra tratar mais vezes e aí pensar um monte de outros temas dentro desse, né?
A gente pode tentar bolar mais ideias pra passar pra vocês.
Programa.
Para o próximo programa.
Então é isso, até o próximo programa.
Olá, pessoas. Bom, meu nome é Patrick.
Meu nome é Fábio.
Meu nome é Matheus.
Meu nome é Felipe.
Eu sou o Lucas.
Eu sou o Rafael.
Meu nome é Misael.
E vamos falar sobre jogos eletrônicos. Primeiramente, eu queria fazer uma pergunta para o Pinho. Pinho, onde os jogos eletrônicos entraram assim na sua vida?
Quando eu tinha uns 8, 9 anos, eu tive meu primeiro console, foi um Mega Drive na época. E eu sempre fui muito viciado em jogos porque fez parte da minha infância. Eu morei em apartamento desde que eu nasci e eu não podia sair, né? Porque é muito perigoso o centro. E eu passei o tempo todo em casa jogando. Vou fazer uma pergunta pro Fábio. Que tipo de jogo você mais gosta?
Bom, eu gosto mais de jogos de tiro, né, em primeira pessoa. E é isso, é o meu estilo preferido. Gosto somente disso.
Ó, Fábio, acho que só pra completar, porque que coisa, né? Você falou que gosta de jogos de tiro. Acabou de chegar uma pergunta aqui dos nossos ouvintes perguntando por que a maioria dos pais não gostam de jogos com violência. Acho que tem a ver, né? E você gosta de jogos com tiro. O que que você acha?
Então... Bem, porque a maioria dos pais acham que influenciam muito e que o filho vai se tornar um tipo de criminoso, entendeu? Com aqueles jogos, mas na minha opinião eu acho que isso não influencia em nada. Bom, eu quero fazer uma pergunta pro Felipe. Que tipo de jogo de tiro que você gosta?
O de simulador de guerra também. E o jogo que eu mais gosto é o Battlefield 4. Eu queria fazer uma pergunta ao Misael que tem a ver com essa pergunta que fizeram. Você acha que jogos de tiro influenciam negativamente na vida de um jovem?
Eu acho que sim. Temos o exemplo daquela criança que jogava esses tipos de jogos e acabou assassinando toda a família. Então eu acho que pode influenciar sim. Eu queria fazer uma pergunta pro Rafael. O que ele acha sobre se a pirataria tem vendido esses jogos para crianças e não tem tido respeito da idade?
De vender jogo com... O jogo é pirata?
Não estão respeitando a idade dos jogos, entendeu? Não estão.
É que eles querem saber de vender os jogos. Não estão nem aí para se a pessoa é menor de idade ou não, entendeu?
Mas, teoricamente, então, tem idade para os jogos?
Sim, só que eles não respeitam.
Que nem filme.
Que nem pra filme, pra
novela.
Ah,
não sabia disso.
Tem jogos que é pra maior de 18, pra maior de 16.
Quando ele chega, como na capa tem uma classificação. Vamos supor, o jogo GTA V, Grand Theft Auto 5, ele tem a classificação de 18 anos. Muita criança joga, mas ninguém. Muito violento.
Então realmente faz sentido ter essa divisão de idade. Sim. Tá. Tem muitas perguntas chegando, Nossa Senhora. Olha só. Tem gente perguntando, vocês acham que o jogo eletrônico é um vício?
Sim, porque dependendo do jogo, não é só o jogo que te prende, mas sim a história. E dependendo da sua vontade, daquela reação de viver naquele mundo, você vai simplesmente ficar preso naquilo. Então, você vai querer viver. Então, é como se fosse literalmente um vício.
Caramba, né? Se a gente para pra pensar que a gente joga muito tempo durante o dia, a gente então é viciado. É tipo isso.
É, tipo, uma pessoa, em média, ela pensa que ela tá jogando, parece que é uma hora, mas na verdade passou 6 horas.
Caramba.
É muito rápido.
Muitas pessoas também procuram refúgio nos jogos pra ter status em algum lugar. Pessoas que sofrem bullying, elas tendem a ter mais vício nos jogos. É como um escape.
Caramba, né? Isso é um assunto até bem interessante de falar bastante, porque hoje tá acontecendo bastante esse tipo de coisa, né? As pessoas se refugiam, acho que em vários lugares, e jogos é um deles, mas é um assunto que dá para até fazer outro programa de rádio, né?
Ó, temos outra pergunta aqui. Acha que o tempo que vocês permanecem jogando atrapalha o desempenho na escola ou relação com outras pessoas?
Eu acho que não, porque dependendo do jogo, ele te ensina, vamos supor, um jogo, vamos supor Assassin's Creed. Ele pode te ensinar coisas da história que você também pode lembrar só por causa dele. Vamos supor uma prova sobre a Revolução Francesa. Ele pode simplesmente te fazer lembrar por causa daquele jogo.
Eu acho que qualquer vício faz mal, independente de qual que ele seja. O jogo pode atrapalhar seu rendimento escolar se eu tiver aquele vício enorme de não sair de casa,
Você pode jogar, mas tem que ter um limite. Tem que separar a hora de jogo, a hora de estudo, pra não ter que atrapalhar um ou outro.
Me faz pensar essas coisas de que as coisas não são necessariamente um problema, né? Sim. Como a gente usa e como a gente faz uso delas.
Como jogar? Jogar, você pode até jogar, mas tudo tem um limite até, né? Mas, como ele falou, você pode jogar, você pode se lembrar, pode atrapalhar, mas não ser muito viciado.
Em relação a outras pessoas, os jogos também ajudam muito a fazer amizades. Você pode ter uma amizade virtual, que você joga junto com a pessoa online e... Creio que jogo também ajuda e atrapalha o relacionamento com outras pessoas. Tem gente que passa o dia inteiro trancada dentro de casa só jogando e não tem uma amizade fora desse jogo. Mas tem gente que tem bastante amizade virtual dentro desse jogo. Joga online, joga junto.
Ah, acho que tem um monte de coisa pra falar sobre jogo, né? Que a gente não entra muito em contato. É um assunto que dá pra fazer novos programas até. Achei bem legal, meninos. Mas a gente tá com o horário apertado. Vocês querem falar mais alguma coisa?
Só queria agradecer o tempo que a gente teve aqui.
E fica para os próximos. Acho que a gente ainda vai fazer, querido ouvinte, se você está aí. Teremos mais programas bem legais como esse. Vamos para o próximo. Aguarde que daqui a pouco a gente volta com mais um bloco. Bom dia. Continuando o programa. A gente está agora com um bloco de apresentação. É isso mesmo, meninas?
Bom, meu nome é Tamara. Bom dia. A gente vai falar sobre atualidades.
Meu nome é Wanda.
Meu nome é Gabriela.
Eu me chamo Valéria.
O que vocês vão falar pra gente?
É sobre manifestações e a falta de água e abortos.
Então, eu vou falar sobre um assunto que tá na atualidade que a gente precisa debater, que é o aborto. Um tempo desses surgiu uma corrente... contra o aborto no Facebook. Aí as mulheres, elas postavam fotos grávidas e diziam assim, contra o aborto. Só que eu acho que isso não é certo porque você está julgando a vida de outra pessoa a partir da sua. Então se a pessoa, por exemplo, ela for ter aquele filho e ela não tiver condições de cuidar do filho dela, quem é que vai cuidar do filho dela por ela? E eu acho que... O aborto tem sim que ser legalizado, porque é um direito, assim.
Esse assunto é bem polêmico, né? É um assunto que... E tá muito na atualidade mesmo. Por que vocês decidiram falar sobre ele, assim?
Porque é muito pesado. É um assunto que as pessoas dizem que quem não é contra a legalização do aborto, eles acham que a pessoa é maluca. Mas só que não é.
Nossa, é uma coisa pra se pensar e é difícil, né, falar disso, assim, tão rápido em 3 minutos, né? É bem polêmico, mas acho que vale talvez um segundo programa e a gente aprofundar um pouco nesse tema. Mais alguma outra coisa de atualidades?
Ah, também a falta de água. É...
Que isso é uma coisa muito atual, que a gente vive na cidade de São Paulo.
Então, as pessoas também acham que, tipo, só as pessoas economizarem água vai resolver isso. Mas só que a culpa eu acho que é mais... É... Como é que se chama? Do lucro, do capitalismo, porque eles vendem muita água. A população só usa 8% da água. E...
As grandes empresas são as maiores consumidoras de água, né?
Então, não vai adiantar a gente economizar água e eles continuarem vendendo água. Até porque esse assunto da falta de água futuramente, antes, tava... A gente sabia que ia acontecer, só que não investiram em nada pra...
Sim,
né? Pra isso não acontecer hoje.
É um assunto bem legal também de tratar e se aprofundar, né? E atualmente a gente tá vivendo bastante. Em quase todos os jornais se fala sobre a falta d'água. E nessa perspectiva diferente, né? Que é o que você disse, de que a gente tem que economizar, de que a culpa é nossa. Enfim, tem muita coisa aí por trás que a gente não ouve falar por aí. Acho legal esse ponto de vista da atualidade, assim, diferente. E chegou uma última pergunta, parece? Deixa eu ver aqui. Opa. Caramba, tem mais temas da atualidade sugeridos aqui pelos nossos ouvintes, que é sobre impeachment, que polêmico, e acho que sim, é uma coisa que a gente está vivendo, e acho que esse bloco de atualidades ele pode sempre existir, porque tem muita coisa para contar, né? Beleza? Tchau, então. Estamos, então, com o último bloco do primeiro programa de rádio do segundo E da Escola Caetano de Campos, aqui no centro da cidade. Qual é o tema de vocês?
Música.
E o que, que vocês decidiram falar sobre música?
Sobre o funk.
Por que, que vocês escolheram esse tema?
Porque é o mais fácil.
Ah, e atualmente é o que, né, o que todo mundo ouve.
Vocês ouvem bastante funk, todos daqui?
Sim, é o mais atualizado no momento.
Todo mundo já escutou algum tipo de funk?
Na vida?
É, na vida.
Querendo ou não, já.
E tem vários tipos de funk, é isso?
Claro, tem o proibidão, tem a ostentação,
tem o ousadia.
Funk gospel.
Tem funk gospel?
Sim.
É legal?
Pra quem é da igreja, é.
O que mais tem?
Tem uns funk ostentação.
O que, que é o funk ostentação?
É aquela pessoa que ostenta com corrente de ouro e etc.
Dinheiro.
Tem o falso ostentação também, né?
Falso ostentação?
Isso, são aquelas pessoas que ficam com corrente de plástico, falando que é de ouro, aqueles dinheiros falsos na frente do clipe.
E por que vocês acham que tanta gente gosta de funk?
Ah, porque...
Fala da cultura brasileira, alguns.
Tem apologias também, que influenciam crianças, adolescentes.
Fala da realidade, você acha?
Alguns sim.
Tem algum outro tipo de música que também fala da realidade?
Rap.
Tem um rap.
Vocês também gostam de rap? Sim. Chegaram várias perguntas aqui. E aí uma delas é, por que, que há tanta vaidade entre os funkeiros?
É rivalidade. Opa,
rivalidade entre funkeiros e roqueiros. Por que vocês acham?
Só quebrada.
Mas o que você acha? Que justamente os roqueiros e os funkeiros sempre discutem.
É que cada um tem seu estilo de se comportar, se vestir.
Cada um tem seu estilo e nenhum dos dois concorda com o estilo do outro.
Ah, eles não se batem porque não se comportam.
Não. Eu não entendo a letra do rock porque a maioria é em inglês, mas acho que fala de coisas diferentes.
Ah, bem interessante pensar isso, né? Sim. Tipo, a maioria dos rocks...
Mas a maioria do rock, se for trazer a música, é a mesma coisa que o funk. Fala de droga, dinheiro.
Fala de realidade também.
Prostituição.
Caramba, é interessante pensar isso. Chegou agora uma última pergunta, eu acho que pode ser legal, dos nossos ouvintes aqui ao vivo. Perguntando, o funk ensina alguma coisa? Ele passa alguma mensagem?
Foi o que eu falei, tem o funk apologia, né, que ensina crianças a... Tem um funk que influencia crianças a roubar... A se prostituir, porque tem funks muito proibidos que não podem passar.
Mas ele ensina coisas proibidas e ensina coisas não proibidas também? Então, como que é isso?
Depende da música, depende do ritmo do funk.
Eu acho que o funk de antigamente falava mais do Brasil, da cultura brasileira. Hoje em dia...
Hoje em dia não tanto.
Fala mais em
uma
letras...
Forma diferente.
Vocês sabem a origem do funk?
Funk, acho que... veio do Rio de Janeiro, provavelmente.
Não, é americana, ela veio... Americana. Antigamente tinha James Brown, vários caras, assim. É que eu não lembro o seu nome de todos.
Era, tipo, antes do rap. Aí, tipo, o funk, acho que veio através do rap.
Acho que isso é uma coisa legal de pesquisar, né? É. E saber, porque é curioso saber de onde vêm as coisas.
Sim.
Estão chegando várias perguntas, mas a gente tá estourando o tempo mesmo. E acho que vamos finalizar esse programa. Eu vou só fazer uma rodada de apresentação, porque acho que vocês não falaram. Quem fez esse bloco? Quem construiu esse bloquinho sobre funk? Queria que vocês passassem o nome.
Diego.
Fernando.
Bruno.
Matheus.
Daiane.
Matheus.
Acho que é isso, então. E aí a gente se vê no próximo programa. Valeu.
Tchau.
Começou o Rádio Caetano falando aqui, nós o segundo E. Quem quer aprender mais sobre cultura, senta e escuta aí.